10 horas e 35 minutos, um bom dia para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso CBN Paraná, edição dessa terça, 12 de novembro de 2024. É o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Polícia Civil instaura inquérito contra servidor suspeito de importunação sexual em Curitiba. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. O caso teria acontecido no último sábado. O policial que estaria em um carro teria ameaçado o jovem com uma arma de fogo e mostrado as suas partes íntimas. O adolescente teria conseguido fugir, levando a chave do veículo. Moradores que estavam na região teriam agredido o policial e retirado a arma dele. A polícia foi chamada e o agente de segurança encaminhado para a central de flagrantes, onde negou as acusações. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a denúncia, então, deste caso de importunação sexual deste policial contra um adolescente de 16 anos aqui na capital paranaense. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que está realizando diligências e procurando por imagens de câmeras de segurança para esclarecer a dinâmica dos fatos. Testemunhas devem ser ouvidas para auxiliar no procedimento de investigação realizado pela corporação. A Corregedoria da Polícia Civil também iniciou um processo de investigação para apurar a conduta do servidor público. A corporação informou que trabalha de maneira clara e determinada para lidar com qualquer conduta que seja considerada inadequada dos policiais. Esse policial em questão, que é suspeito de cometer este crime de importunação sexual, foi ouvido e liberado e responde, então, tanto ao inquérito policial quanto também ao inquérito na Corregedoria da Polícia Civil, podendo ser punido caso seja constatada, então, a execução deste ato. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações. A Polícia Civil do Paraná indiciou nesta terça-feira dois homens pelo grave acidente na BR-376, que causou a morte de 9 pessoas no dia 20 de outubro em Guaratuba, litoral aqui do nosso estado. O motorista do caminhão foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Já o proprietário do veículo foi indiciado por homicídio culposo. E com a conclusão agora das investigações, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público do Paraná. Em depoimento prestado à polícia, 2 dias após o acidente, o condutor relatou que houve falha mecânica no caminhão, o que impediu a redução de marchas ou o uso do freio motor. Ele buscou o reparo e seguiu viagem. Mais informações sobre a conclusão do inquérito devem ser repassadas ainda nesta manhã pela Polícia Civil. E a polícia prendeu um pastor condenado por estupro de vulnerável. Ele dopou um jovem. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. A informação foi divulgada ontem pela Polícia Civil, mas a prisão aconteceu no dia 5 de novembro, semana passada. O pastor evangélico de 37 anos, ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença, determinada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, impôs ao acusado uma pena de 8 anos e 3 meses em regime fechado. A prisão foi realizada após a expedição do mandado de prisão no dia 30 de outubro. O caso teve início em 2022, quando o 2º Distrito Policial aqui de Ponta Grossa recebeu informações de que um homem de 27 anos havia sido vítima do golpe Boa Noite Cinderela. Conforme a denúncia, o autor teria colocado uma substância na bebida da vítima, levado-a a um apartamento e em seguida cometido o abuso, abandonando a vítima desacordada na rua. Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que o pastor suspeito seria a pessoa responsável pela dopagem. Buscas na residência do investigado resultaram na apreensão do celular da vítima, uma camisa usada no dia dos fatos e uma substância controlada chamada Zolpidem, usada para dopar o jovem. O celular do suspeito também revelou pesquisas sobre o uso do medicamento em crimes sexuais. Inicialmente, o pedido de prisão preventiva foi negado e o suspeito chegou a ser absolvido em primeira instância por falta de provas. No entanto, o Ministério Público recorreu e a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, resultando na condenação desse pastor. A Polícia Civil destacou a importância dos cuidados em eventos e aglomerações, alertando para o consumo desses medicamentos também para o caso de dopagem. Então, esse pastor que foi acusado e condenado pelo estupro de vulnerável acabou sendo preso aqui em Ponta Grossa. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel Fornazari. A Polícia Federal cumpriu em Rolândia mandado de prisão contra uma organização que atuava no tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, de 2020 para cá, o grupo criminoso teria transportado mais de 20 toneladas de cocaína. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. A Polícia Federal deflagrou essa operação, chamada de Operação de Serra, para desarticular essa organização criminosa que teria transportado mais de 20 toneladas de cocaína. Foram cumpridos 63 mandados entre prisão preventiva e busca e apreensão em Rolândia, Muarama, Guaíra e Maringá. E a Mambaí, Naviraí e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Pelo fato de alguns dos alvos inseridos no sistema de difusão vermelha na Interpol, a investigação teve início no final de 2023, a partir da prisão em flagrante em Guaíra de um casal transportando 53 quilos de cocaína. O destino da droga seria a cidade de Muarama. Na investigação foi possível vincular 11 flagrantes de tráfico de drogas à atuação dessa organização. Os criminosos normalmente carregavam a droga em Pedro Juan e desciam até a região do Paraguai por meio de uma rodovia brasileira que corta as cidades de Amambaí, Tucuru e Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. Dentro do Paraguai, os criminosos decidiam se eles retornavam para o Brasil na região de Guaíra ou Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. O destino da droga incluía diversas cidades, entre elas o Muarama, Maringá e Curitiba, assim como as cidades localizadas em Santa Catarina, Balneário Camboriú e Joinville e também Itajaí. No transporte da droga, o grupo utilizava homens e mulheres simulando um casal com a finalidade de dissimular o real motivo da viagem e em caso de abordagens policiais ocorridas no trajeto. Foi determinado, então, o sequestro de bens, móveis e imóveis, além do bloqueio de contas no valor de R$389 milhões. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima, que falou pela CBN Londrina. E agora vamos a Maringá. Maringá, que é a sede do primeiro Congresso de Conselhos de Desenvolvimento do Brasil, recebe especialistas em governança colaborativa de todo o país. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Lucian. Bom dia. Isso mesmo. Está sendo realizado em Maringá o Planeja Brasil, que é o segundo Fórum Estadual de Gestores Públicos e o primeiro Congresso de Conselhos Econômicos do Brasil. Serão 2 dias de evento com mais de 1.000 participantes. São gestores públicos de mais de 70 cidades de todo o país. O objetivo é discutir políticas públicas e iniciativas da sociedade civil organizada para promover o crescimento sustentável das cidades. Maringá é modelo porque aqui foi criado o primeiro Conselho de Desenvolvimento Econômico do país. Foi no final da década de 1990, pouco antes de se tornar público o escândalo de corrupção na gestão de Jairo Gianotto. O CODEM, que depois foi replicado em mais de 100 cidades, foi criado para ajudar as administrações municipais a dar um norte ao crescimento da cidade. Para onde se expandir, com que empresas, quais empregos gerar, onde investir em infraestrutura para que o crescimento seja sustentável. Prefeitos, secretários de Estado, especialistas em economia, urbanismo e tecnologia participam dos debates. Agora há pouco, o prefeito de São José dos Campos, em São Paulo, Anderson Farias, falou sobre os cases de sucesso na cidade paulista, como semáforos inteligentes e frota 100% de carros elétricos na guarda municipal. Agora quem fala é o prefeito Ulisses Maia, sobre os cases de sucesso aqui de Maringá e o plano de aceleração econômica que será sancionado na semana que vem. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações sobre o Congresso de Conselhos de Desenvolvimento do Brasil, que ocorre em Maringá. E após mais de uma década de espera, o Shopping Catuaí será inaugurado lá em Cascavel, no oeste do estado. O empreendimento que deve gerar mais de 8 mil oportunidades de emprego. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Anunciado em 2012, né, com previsão de inauguração para 2014, o Shopping Catuaí aqui em Cascavel enfrentou uma longa batalha judicial devido a questões ambientais. Estamos neste momento aqui, nessa pré-inauguração, onde tem diversas autoridades, imprensa, está todo mundo reunido aqui. Logo mais, às 13 horas da tarde, essa estrutura essa grande estrutura será então aberta ao público de Cascavel, né? Então, após mais de uma década de espera, finalmente então o Shopping Tatuaí vai abrir as portas nesta terça-feira, dia 12 de novembro. E essa inauguração então marca diversos desafios que aconteceram para que essa estrutura então fosse inaugurada. A partir das 13, então, esse espaço será aberto à população. É uma estrutura, uma das mais modernas do Brasil, está implantada em uma área de 106 mil metros quadrados e excede um investimento de 700 milhões de reais. Está localizado em uma das áreas mais valorizadas do perímetro urbano aqui de Cascavel. São mais de 270 lojas e operações importantes para a rotina dos visitantes, como centro médico, espaço kids, academia, supermercado, centro de ensino, pet park, cinema, restaurante e a praça de alimentação com capacidade para 1.500 pessoas, além, né, de aproximadamente 8 mil vagas de empregos disponíveis para os cascavelenses. Uma obra bastante aguardada aí por todo mundo, aqui, toda a população aqui de Cascavel, que finalmente será entregue nesta terça-feira, justamente na semana de aniversário em que Cascavel vai completar 73 anos. Luciana, volto com você.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. A Jéssica que falou pela CBN Cascavel sobre a expectativa, então, para a inauguração desse shopping, que deve gerar mais de 8 mil oportunidades de emprego. Estava todo mundo ansioso. Finalmente será inaugurado, mais de uma década de espera, né? E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.